UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 38 minutos, de volta com Conexões, aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Me diverti aí com o spot do Festival de Verão, produzido por Felipe Assunção, aqui nosso coordenador de publicidade da rádio UFMG Educativa. Mas como prometido, hora de entrevista, vamos lá? O acordo ortográfico estava em vigor de maneira transitória desde 2009, mas apenas no início desse ano foi validado de maneira definitiva. Ele foi proposto em 1990 pelos países que constituem a CPLP, que é a Comunidade País de Língua Portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O Timor-Leste entrou na comunidade apenas em 2004 e também concordou com a decisão. Para falar sobre o acordo ortográfico, convidamos agora o professor de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da UFMG, professor Luiz Carlos de Assis Rocha. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia. É um prazer meu falar com vocês.
Professor, queria começar aqui o senhor falando pra gente que acordo é esse, né? A gente ouve aí falar acordo ortográfico, mas que acordo é esse, professor?
A questão é a seguinte. Primeiro, é bom deixar bem claro que esse acordo afeta a escrita da língua portuguesa, né? Porque muita gente fala assim, mudou a língua, mudou tudo. Não, a maneira de falar, né, continua igual, continuamos a mesma coisa e tal. Mas o problema é o seguinte, que até agora, até esse acordo, a língua portuguesa tinha diferenças na sua maneira de escrever, né? Em Portugal, no Brasil e nos países de língua portuguesa, como você citou. Então havia algumas diferenças. Isso estava incomodando, né, os países. Seria necessário unificar e fazer como, por exemplo, o espanhol, o francês, o inglês, que tem apenas uma escrita, né? Ela é uniforme em todos os países de língua espanhola, de língua inglesa, de francesa, etc.
Né? Certo. E aí, professor, queria saber um pouco mais de como que surgiu esse acordo. Então, ele surgiu aí de todas as partes, a iniciativa partiu aí dos países que participam da CPLP?
Olha, houve inicialmente um encontro, né, entre os presidentes, parece que começou com Itamar Franco, né? E depois houve outras reuniões, né, entre os representantes dos países. É lógico que no início esse encontro foi entre o Brasil e Portugal. E depois a comunidade dos países de língua portuguesa, né, CPLP, é uma entidade que defende os interesses dos países de língua portuguesa. Essa entidade, né, se reuniu mais vezes, né, e chegaram à conclusão de que seria interessante haver esse acordo. Então foi um acordo entre governos, né, através dessa comunidade que existe, lógico, ainda, e executa e propõe muitos eventos com relação à língua portuguesa.
Certo. E aí o senhor já falou, né, professor, que ortografia não é língua, a língua não mudou. Isso. Mas o que quer dizer que a partir desse ano o acordo entra em vigor? Que mudança que traz aí para o cotidiano dos falantes da língua portuguesa, professor?
Podemos dizer o seguinte, que o texto do acordo, ele é um pouco grande, né, e ele ratifica muitas propostas que foram feitas anteriormente, mas para o falante comum, né, para o que nos interessa, houve cinco, podemos resumir, né, sem tratar daqueles casos facultativos, que para nós continuam a mesma coisa, mas o que mudou mesmo, né, na prática, para nós, usuários da língua portuguesa, que precisamos escrever constantemente, o que mudou mesmo, sinteticamente, nós podemos dizer que foi o seguinte. Primeiro, houve uma mudança no emprego do hífen, né? Agora, a questão do hífen é uma coisa complicada, sabe? Porque antes desse acordo, o emprego do hífen já era complicado, sabe? Uhum. difícil de memorizar. Na verdade, nós nos acostumávamos às palavras, né? E íamos escrevendo. Agora, com esse acordo, segundo vários professores, a questão ficou mais difícil ainda, sabe? Porque nós já estávamos acostumados de uma maneira, agora mudou. E as regras do emprego do hífen são muito difíceis, sabe? Há muitas exceções, né? Há alguns casos que a gente pode até memorizar, mas de modo geral é muito difícil. O que se pode dizer é o seguinte: a melhor maneira para se empregar o hífen é consultar um dicionário, né? Agora, um dicionário atualizado, né? Bom, segundo, supressão do trema, né? O trema que nós usávamos, né, até agora em algumas palavras, como consequência, né, aguentar, linguiça, né? O trema não existe mais em língua portuguesa, em palavras da língua portuguesa. Uhum. É lógico, se uma palavra vier de outra língua, né, nós continuamos com trema, mas nas palavras de língua portuguesa ele não existe mais. Terceiro, até esse acordo, até este ano agora, de 2016, nós colocávamos acento, circunflexo, né, o famoso chapeuzinho, né, uhum, em palavras como com duas vogais seguidas, como creem, bem, leem, veem, ou vou, enjoo, magoo, etc. Então, esse acento também caiu, não há mais acento. Quarto, em síntese, até agora, os ditongos, quer dizer, os encontros de vogais el, ei e oi, eles eram sempre ditongos abertos, el, ei, oi, eram sempre acentuados, não importando a posição na palavra. Agora, eles só são acentuados se estão na última sílaba, né? Como, por exemplo, na última sílaba, ou se são palavras de uma sílaba só, os monossílabos, como, então, coronel, chapéu, herói, reis, réu. Então, palavras como assembleia, né, paranoia, que eram palavras acentuadas, agora não são mais acentuadas. Por quê? Porque o el, né, aliás, o ei de assembleia e o oi de paranoia não estão na última sílaba. Em assembleia você tem a-se-blei-a. A última sílaba é o a. Então você coloca o acento agudo só quando estiver na última
sílaba. Última sílaba.
Né? E quinta, são casos pontuais, né? Palavras que levavam acento para fazer uma distinção, como por exemplo, parar e para a preposição, pelo de animal e pelo preposição, né? Pera, né, levar acento, coa do verbo coar. Então são casos pontuais e são muito poucos, né? Então, basicamente é isso. Há casos de emprego facultativo, né, em Portugal, ou, por exemplo, acadêmico, né, em Portugal, coloca um acento agudo, circunflexo, em Portugal, acento agudo, e aqui no Brasil, acento circunflexo.
Ah, tá.
Quer dizer, para nós não mudou, que continuamos com acento circunflexo.
Uhum.
Então, basicamente, é isso.
E o acordo, professor, ele foi proposto lá em 1990, né? Eu que tive minha alfabetização aí no início dos anos 90, eu lembro que o professor já falava assim, ah, o trema já a gente não usa mais, não precisa mais do trema. Mas ele entrou em vigor definitivamente só no início desse ano, né?
Isso,
o que aconteceu aí? Por que essa demora, esse tempo?
Olha, primeiramente o acordo deveria vigorar a partir de 1913, se não me engano, mas por questões diplomáticas, por questões políticas, como Portugal não tinha aprovado ainda, sabe? Então, por uma questão de gentileza, digamos assim, do governo brasileiro com o governo português, eles adiaram, né, para que os dois países entrassem juntos. Então, hoje, o acordo está em vigor no Brasil e em Portugal. Agora, nos outros países, eu estava lendo um artigo outro dia, nos outros países, como você citou no início, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, etc., a coisa está assim, muito, muito duvidosa, sabe? Alguns países ainda não tomaram a decisão, estão atrasados, não sei o quê e tal, mas no Portugal e no Brasil, esse acordo já está valendo. Aqui no Brasil, agora é interessante notar que no Brasil, hoje, você considerar os jornais, de um modo geral, podemos dizer, todos os jornais brasileiros, as editoras, todos os livros brasileiros, escritos, né, que aparecem, por exemplo, na televisão, todos já adotam a nova fotografia. Ninguém mais usa, né, a fotografia anterior. Né?
E há alguma indisposição aí, um movimento contra o novo acordo ortográfico, professor? Pensando no, nos países também, né, que o senhor falou aí, Portugal demorou, ainda tem uma resistência, professor?
Olha, tem sim. Né? Na verdade, o que nós ouvimos falar é que Portugal ficou um pouco, digamos, enciumado com relação a esse acordo, porque com a proposta, com o acordo, houve mais modificações nas palavras da escrita da língua portuguesa de Portugal do que na escrita da língua portuguesa do Brasil. Né? Na escrita da língua portuguesa do Brasil, só 0,8% das palavras, né, foram afetadas. Né? Então, agora no Portugal é 1,8, parece, uma coisa assim. Então, houve uma modificação um pouco maior na escrita de Portugal que do Brasil. Então, Portugal ficou assim, sabe, meio ressabiado, né? E como os países de fala africana e Timor-Leste, provavelmente, estão muito ligados a Portugal, né, a escrita, tradicionalmente, eles também ficaram em dúvida, né? Mas parece que em Portugal agora também não há volta, sabe?
Tá certo. Professor Luiz Carlos de Assis Rocha, muito obrigado pelas informações, obrigado também pela aula aqui no rádio, na Rádio FMG Educativa. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes, professor, e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Pois não, o prazer é todo meu, viu?
Obrigada, professor, um bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos com o professor de língua portuguesa da Faculdade de Letras da UFMG, professor Luiz Carlos de Assis Rocha. Falou, né, sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Ó, a gente vou dar duas dicas para você. A primeira, de que o professor Luiz Carlos de Assis Rocha é autor de duas obras intituladas Gramática Nunca Mais 1 e A Gramática Nunca Mais 2. E também vou dar a dica de um outro livro. Para mais informações sobre esse acordo, né, tem o livro Escrevendo pela Nova Ortografia do Instituto Antônio Ruais. Ok? Então, tem essas duas dicas. E só repetindo, né, o que o professor falou, a ortografia não é língua. Então, não vamos mudar a nossa forma de falar, né? O povo fica falando, vai mudar a língua. Não tá mudando nada, gente. Calma lá, que a coisa é muito mais simples do que tá aparecendo aí, né, saindo por aí. 10h50, 10 minutos para as 11 horas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.